Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 26, onde vamos falar sobre dependência tecnológica. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje vamos falar sobre a ligação entre os humanos e a tecnologia e a forma como esta influencia a nossa vida. E quem melhor para falar sobre este tema do que os meus amigos Pedro Pinheiro e Pedro Rebelo, os convidados que tiveram a honra de participar no primeiro episódio deste podcast. E para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir esse episódio, foi sobre inovação e ética. Vale mesmo a pena. Não se esqueçam de ir ouvir depois. Olá, Pedros.
Alô.
Olá.
Na altura desse primeiro episódio do podcast, por acaso, a gente, até para resolver a questão logística de termos dois Pedros, nós definimos que o Pedro Pinheiro seria o Pedro e o Pedro Rebelo seria o Rebelo. Portanto, uma questão de consistência, se calhar mantemos o mesmo esquema, certo?
Pode ser.
Pode ser.
Muito bem. Então, voltando agora ao tema deste episódio, como estava a dizer, é inegável a importância que a tecnologia tem nas nossas vidas. Na maior parte do tempo eu sinto-me privilegiado por viver numa época em que tenho a possibilidade de testemunhar tantas inovações interessantes, mas depois também há alturas em que sinto que a tecnologia está demasiado presente na nossa vida e acabamos por ficar totalmente dependentes dela em certos aspectos. Eu próprio sinto isso quando guio por causa do GPS. Parece que já não sei fazê-lo sem ligar o Waze. Pronto, é certo, também o faço pela questão prática de saber coisas como o melhor caminho, o trânsito que vou encontrar, ou melhor, evitar, porque a ideia é exatamente essa, é evitar o trânsito. Mas depois o facto de ser tão prático e útil faz com que eu não... nem sequer preciso me esforçar para pensar sobre qual é que será a melhor opção no contexto de uma viagem. Vá. É a mesma coisa com o Google, por exemplo. A facilidade com que nós fazemos uma pesquisa no Google, né? É tudo tão simples, é tão rápido. Qualquer dúvida é só perguntar ao Google. Mas isto, por outro lado, também faz com que a gente não se esforce para reter informação, que até pode ser útil, porque eu já sei que está ali à mão de semear, se mais tarde for preciso. Não é? Vocês também sentem isto ou acham que eu estou a exagerar?
Ok, então, daqui Rebelo e não sei sinceramente se isto vai correr bem, porque por uma miríade de razões começo a estar saturado da enchente tecnológica à minha volta, e isso que tu acabaste de referir é algo que me preocupa bastante, porque sinto bastante isso. E como sabes, eu não sou das tecnologias, ainda que muito me liga a elas, mas não sou de raiz um tipo das tecnologias, de raiz académica, de estudos, um tipo de tecnologia. E como tal, de vez em quando dou por mim a pensar muito nisso, a pensar muito naquela coisa do, como alguém escreveu um dia num livro, que o Google nos estava a tornar estúpidos. Eu não sou adepto dessa teoria, que o Google nos esteja a tornar estúpidos. Ainda assim, dou por mim a pensar nisso que tu acabaste de dizer, que para que é que eu vou estar a esforçar-me, a recordar-me disto, ou a esforçar-me a prestar atenção a isto, porque se eu precisar disto daqui a um ano, vou ao Google e procuro. E isso é algo que, utilizando as palavras de uma filósofa nossa conhecida, é algo que me apoquenta, e que me apoquenta cada vez mais. Acho que nós estamos demasiado agarrados. Sim. Acho que estamos demasiado agarrados. Se isso é só bom, só mau, meio bom ou meio mau, ainda não sei bem. Mas acho que estamos demasiado agarrados.
Quais é que achas que são as vantagens e desvantagens, então, de estarmos efetivamente rodeados de tanta tecnologia?
Ora bem, temos tempo? Não sei.
Temos? Então não temos. Tu
não
quiseres,
sei.
Pá.
Vantagens, obviamente, há muitas, não é? E nós temos perfeita noção disso, como tu próprio disseste. É bom ligarmos um GPS e ele indicar-nos qual o melhor caminho para chegar a algum sítio, ou qual o caminho para chegar a algum sítio, quando não sabíamos, ou quando não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós antes também lá chegávamos. Demoramos mais tempo, é certo, mas imagina...
Íamos perguntar o caminho
a alguém...
O velhote nos dizia, quer sempre em frente, vira ali...
Ah, podia ser pior. Eu cheguei a perguntar o caminho a alguém que me dizia, ora, deixa cá ver, vir lá o carro ao contrário, que eu assim não lhe sei explicar. E considerando que eu não conduzo, estão a ver a confusão que isto me fez. Mas imagina, a nossa situação aqui hoje, não é? Eu combinei convosco ter esta conversa e de repente cheguei a uma terriola ao pé da Lourinhã, onde o meu sogro me diz, não sei o que é que se passa, não tenho internet. E eu comecei a panicar, literalmente, não é? Porque, como vocês sabem, eu preciso de ter rede e eu preciso de estar ligado até por questões profissionais. E não tinha internet, e olho para os telemóveis e tinha um tracinho de rede. E a minha preocupação era como é que eu faço, como é que eu cumpro o meu compromisso das 10h30 que eu tenho com os meus amigos. Independentemente das questões profissionais, obviamente. Mas esta era a minha preocupação. Estava demasiado ligado a isto. Okay? E noutras alturas, se por alguma razão eu tivesse ido ter com vocês e tivesse um furo no pneu, vocês perceberiam muito facilmente. Pá, o tipo teve um furo no pneu, por isso chegou atrasado, ou não chegou, certo? Dizer, ah, eu não tenho a rede. Hoje em dia, para a grande maioria de nós, eu não tenho a rede, ganda tanga, meu. Tipo, encontrou uma miúda pelo caminho, ou foi beber um copo, ou demorou-se mais no jantar. Eu não tenho a rede. Ninguém está sem rede. Percebem? E esta é uma das coisas más. Nós estamos tão habituados a estar tão ligados, sempre ligados, always on, que se de repente alguém diz, ah, eu estava sem rede, e isso, na minha profissão, é um clássico, é de imediato alguém pensa, aham, estava sem rede, certo, está bem, já percebemos tudo.
Então, mas como é que tu também lidas com essa questão? Tu estavas a dizer que faz alguma confusão estares tão rodeado de tecnologia, mas o teu trabalho na prática é tecnologia, não é? Não no sentido de desenvolvê-la, mas no sentido de a utilizar e como ferramenta de comunicação e como ferramenta de difusão de informação para o resto da sociedade.
Tento ter um escape.
Não tens volta a dar, não é?
Não tenho, mas nota, eu sou daquelas pessoas que defende aquela ideia que alguém diz ser japonesa de se não há solução, não há problema, certo? Ou seja, se não há solução, não há problema. Não vale a pena estarmos a preocupar com isso. Passemos para o próximo, porque se não há solução, não há problema. E eu tenho plena noção, é quase aquela história do neurótico que vive no seu mundo, tendo consciência que o seu mundo está dentro do mundo dos outros. Por isso sofre um bocadinho mais. Eu tenho plena noção de que não consigo dar volta a isto. Eu preciso da tecnologia, eu tenho que estar imerso literalmente em tecnologia para fazer o meu trabalho, até para uma série de outras coisas sem ser do meu trabalho. Mas tento arranjar escapos. E, por exemplo, alguns de vocês já têm comentado comigo o facto de eu, às 2 da manhã, publicar uma fotografia de um disco que estou a pôr a tocar em vinil. Não é? Com um copo de vinho ou com um copo de whisky ao lado e sendo no sofá depois de toda a gente ter ido para a cama, e ponho um disco a tocar e digo, pronto, acabou, agora não há mais nada, agora o telefone já não toca, a internet já não interessa.
Mas isso é tecnologia na mesma.
Ok, pronto,
Um
está bem.
leitor de discos é tecnologia na mesma. Não te
Sim,
esqueças
mas é
disso.
algo diferente.
Isso leva um ponto importante. Eu acho que nós, aqui nesta discussão da dependência da tecnologia, nós, como humanidade, temos a tendência a definir como tecnologia tudo que apareceu na nossa vida ou que foi alguma coisa que mudou a nossa vida pessoal. Eu vejo toda esta questão da dependência da tecnologia de uma maneira mais ampla. Eu acho que nós tivemos este problema, surgiu com o início, provavelmente, da tecnologia mais antiga da agricultura, há milhares e milhares de anos. Ou seja, toda esta conversa que nós estamos a ter agora seria uma conversa válida em qualquer ponto do passado em que nós adquirimos maneiras mais fáceis de fazermos o que nós precisamos para fazer ou que nos traz mais conforto ou que nos traz mais segurança. Ou seja, em vez de quando passámos da parte de andarmos a caçar animais e a recolher bagas para ter que nos definir uma zona geográfica onde plantávamos determinadas colheitas e começámos a criar animais e tudo, isso tornou-nos a nossa vida mais fácil por um lado, mas tornou-nos mais dependentes, porque também se começou a perder toda a capacidade que tínhamos de saber escolher as bagas que não nos matavam, ou saber caçar da maneira certa e tudo. Portanto, isto, o problema não é de agora. Como a seguir disso, a escrita, em termos de talvez de uma maneira mais fácil de compreender da nossa dependência que nós temos hoje em dia da internet e dos computadores e tudo, a partir do momento que nós conseguimos guardar de maneira fora de nós ideias, pensamentos, fosse o que fosse, tanto para transmitir à distância como guardar para nós próprios no futuro ou para gerações vindouras, nós passamos a estar dependentes disso de uma maneira que antes não tínhamos, que era só a tradição oral, em que tínhamos músicas, poemas e tudo que faziam passar, e mitos que faziam passar as histórias de umas gerações para as outras, e era a maneira de ensinar. Portanto, eu acho que nós temos, para mim, esta discussão Sim, que agora temos um avanço muito mais rápido e temos uma dependência talvez mais absoluta e que torna a nossa, toda a nossa existência em cima dessa tecnologia de uma maneira mais frágil, porque são preciso falhar menos coisas para ficarmos muito piores do que estamos agora, mas tudo isso já começou há muito, muito, muito tempo.
Agora estavas a referir essa parte, mas é verdade que essa dependência torna-nos mais frágeis, exatamente porque se alguma coisa falha, acabamos por não conseguir reagir tão bem como se calhar os nossos antepassados conseguiam, mas eu também acho que estamos melhor noutros aspectos, não é? É exatamente a existência desse tipo
não,
de tecnologia
é um compromisso,
que nos permite...
Não, é um compromisso, sempre. É sempre um compromisso, ou seja, quando estávamos num mundo em que não tínhamos vacinas, em que não tínhamos água potável, em que não tínhamos garantia que tínhamos comida, claro que estávamos pior do que estarmos dependentes da tecnologia, sem dúvida.
Claro.
Mas eu acho que a discussão é sempre uma questão de compromisso. A questão é que a partir de que ponto é que se pode dizer que a nossa dependência deixa de ser para um aumento da nossa segurança, da nossa qualidade de vida, e passa a ser um aumento de uma dependência que não nos adiciona nada. Eu acho que essa é a discussão mais importante.
Pois, porque às tantas, se calhar, nós só estamos a tomar aquele papel porque é nesta altura em que nós estamos a viver. Se calhar, se vivêssemos há uns séculos atrás também qualquer tecnologia, nós iríamos ver, ai, estamos tão dependentes desta tecnologia, o que é que será de nós?
Exatamente.
Se calhar, num futuro próximo, também teríamos uma outra opinião diferente e achávamos que não, os nossos antepassados eram burros em pensar desta maneira, mas se calhar é apenas o fruto de estarmos a viver nesta época.
Exatamente, eu acho que nós temos que olhar para trás e tentar reposicionar os nossos medos e as nossas discussões de hoje em dia face à constante história de o que é que já aconteceu antes. Ou seja, vamos olhar para trás na história, pensar o que é que as pessoas passaram em termos de medos, ansiedades e de considerarem se estavam dependentes demais ou não, e aplicar aos dias de hoje. O que eu acho é que é assim, o que é que essa dependência nos traz de melhor? Esta dependência potencia-nos. Ou seja, como espécie, como indivíduos, como seres pensantes, em que tudo o que nós estamos a ceder em termos de sermos capazes de sobreviver sem ela, estamos a ganhar em coisas que não teríamos. Um exemplo, agora, muito simples. Ao consolidarmos toda esta tecnologia ao ponto que nos permitirá um dia deixarmos de ser uma espécie de um único planeta, vamos tornar a nossa espécie muito mais resistente a eventos que possam destruir a vida num planeta inteiro. Ou seja, se nós estivermos em Marte, por exemplo, se houver um asteroide gigante que mataria de certeza todas as pessoas na Terra, se tivermos uma continuidade da espécie humana em Marte, vai tornar que essa espécie continue. Portanto, toda esta nossa, eu digo, fragilidade da dependência da tecnologia, por outro lado, permite-nos ser muito mais resilientes em escalas mais longas.
Oh, Pedro, eu concordo em pleno com o que tu disseste. Infelizmente. E porque lá está, porque por alguma razão tendo a haver um lado mais negro um lado mais negro na humanidade, por alguma razão, ou melhor, infelizmente, eu ouço muita gente a dizer, e isto é verdade, é mesmo muita gente a dizer coisas como: mas por que raio é que andamos a gastar dinheiro a tentar encontrar outros planetas? Está tudo parvo, ok? E isto é só um exemplo, pegando nesse último exemplo que deste, que é como quem diz: é verdade, esta nossa dependência da tecnologia, este uso, mais do que dependência, este uso de tecnologia, de querer saber mais, de querer conseguir mais, de querer melhorar, está a fazer muito por nós e certamente fará muito por nós e conseguirá fazer com que nós consigamos coisas muito mais extraordinárias do que aquelas que já conseguimos até hoje. E, infelizmente, é cada vez maior. Bem, eu não sei se é cada vez maior porque não tenho muita noção de como era noutros tempos, noutras eras, mas a percepção que eu tenho é que é cada vez maior o número de pessoas que o valor e o uso que dão à tecnologia é meramente para a parte fútil da sua vida, para a parte, eu nem digo a parte lúdica, ok? Digo a parte fútil, é pessoas que não se interessam minimamente por esses valores que estavas a referir, certo? Interessam sim porque lhes dá muito jeito poder estar em casa e encomendar comida, e assim, não tenho que ir buscar comida fora, certo?
Sim, mas isso é a mesma discussão que nós temos as pessoas hoje em dia, não terem noção da importância que as vacinas tiveram e que são incapazes de compreender se forem um cemitério E se forem ver o número de campas de pessoas com menos de 1, 2 anos de idade, comparado de há 100 anos atrás com hoje em dia, de compreenderem que as vacinas de facto mudaram o mundo, em que uma pessoa hoje em dia tem a expectativa normal que todos os seus filhos cheguem à vida adulta.
É, mas lá está, sim, mas esse problema existe.
O que eu acho é que é, em todas as gerações, em todas as épocas, haverá pessoas reacionárias, não dizer conservadoras, mas sim reacionárias, em que qualquer mudança cria um anticorpo do isto agora é mau, esta geração não vai para a frente, agora está tudo perdido. Mas quem avançou a humanidade não foram os reacionários. Quem avançou a humanidade foram as pessoas que conseguiram ver as coisas de maneira mais ampla, conseguiram compreender as coisas de uma maneira mais abrangente do que é que nós poderíamos ser como espécie. Eu não estou preocupado, claro que tenho as preocupações, e irrita-me as pessoas anti-ciência, anti-vacinas, que votam em plataformas que vão tirar dinheiro à ciência. Mas que o avanço da humanidade é uma coisa que é imparável, com altos e baixos, ou seja, não é sempre uma questão que siga os melhores princípios éticos ou morais, ou que beneficia todos da mesma maneira, ou que não afeta outros, sem dúvida, mas que, se formos tirar a média móvel da melhoria da humanidade, assim, em uma média de 50 anos, nós estamos, certamente, e com otimismo, a melhorar.
É aí que eu tenho as minhas questões, sabes? É porque nos dias que correm, e também graças à tecnologia, e por favor, não pensem em mim como um velho de Restelo, aliás, eu sei que vocês não pensam, mas é algo que me preocupa. Talvez também graças à tecnologia, é cada vez mais fácil fazer crescer o número de pessoas que, lá está, são contra todas essas coisas, percebes? E que pensam que haveria muito mais coisas onde gastar o dinheiro do que em estar a pensar em ir para o espaço, em estar a pensar em pesquisar o fundo do mar, porque havia muito mais onde gastar o dinheiro. E sim, até gostam da tecnologia,
tipo,
mas
criar
eles...
paredes para impedir que os imigrantes entrem,
por exemplo, percebes? Ou seja, são pessoas que até gostam de tecnologia, mas a tecnologia é ter um bom comando para uma boa televisão que lhes permita mudar de canal muito rapidamente, mas tudo o que vai para além disso, tudo o que vai, por exemplo, no pensar para um futuro da humanidade a 50 anos, pegando na escala que estavas a usar, opa, 50 anos para quê? Nessa altura já cá não estou. E isso é algo que cada vez mais me choca.
É um tema diferente. É um tema diferente no sentido de que vocês estavam a dizer, que é o impacto que efetivamente a tecnologia pode ter na sociedade, neste caso para ser usada para o mal, por assim dizer, por não permitir que a sociedade tenha o rumo que nós gostaríamos que tivesse ao nível de prosperidade, ou pelo menos para garantir que não estávamos a caminhar para que situações como essas que vocês descreveram surgissem. Eu percebo isso. A questão aqui era, mais no outro sentido, de discutir o facto de nós estarmos tão dependentes da tecnologia. Será que é algo que nós temos que nos preocupar? Ou será que estamos ainda naquele ponto do, como eu estava a dizer há bocado, que era que nós só estamos a achar isto porque é agora este o momento em que nós vivemos e não conhecemos outro, não é? Mas eu continuo a achar que há aqui alguns aspectos que nós temos que considerar. Porque eu sinto que temos que fazer algumas perguntas sobre esse potencial futuro em que o uso de tecnologia e a dependência que nós colocamos nela pode ter algumas implicações importantes. Nomeadamente toda esta conversa que há sobre a proliferação da inteligência artificial em tantos aspectos, pelo facto de ela estar tão presente em tantos aspectos diferentes da nossa vida, obriga-nos também a pensar um pouco de qual é que seria o impacto de estarmos tão dependentes da inteligência artificial. Se calhar ainda não estamos nesse ponto, não é? Se calhar agora nós estamos a ver as primeiras aplicações a surgirem e a serem de alguma forma úteis para a sociedade, mas depois também temos que perceber que há aqui algum perigo entre passar totalmente esta responsabilidade para o lado de algoritmos, não é? E algoritmos esses que na prática representam um pouco daquilo das pessoas que os criam e podem vir associadas a eles problemas como preconceitos associados, como o facto de não se conhecer exatamente o que é que está ali a acontecer, quais são as regras e procedimentos que estão por trás, porque muitas destas inteligências artificiais surgem por conhecimento emergente para o qual nós não sabemos ao certo quais é que foram as regras que deram origem àquilo, e portanto tudo isto deixa-me de alguma forma preocupado porque nos obriga a pensar nestas questões, não é? E a minha questão para vocês, pronto, era exatamente nesse sentido, não é? Como é que nós lidamos com estas questões éticas dessa transferência de responsabilidade para os algoritmos?
Duas partes. Uma delas, se é bom que um algoritmo um dia nos ajude num processo de decisão, do meu ponto de vista, sim. Sim, claro. Aliás, nós temos ao longo da história, lá está, criado múltiplos tipos de algoritmos, certo? Para nos ajudar. Segunda parte, se é bom que o algoritmo decida por nós, mais uma vez, na minha opinião, não. Quando estamos a falar de situações como aquelas que estavas a referir, há demasiados fatores humanos envolvidos para que um algoritmo possa decidir por ti. E independentemente disso, independentemente do facto de nós podermos sempre, até mesmo através da emoção, decidir de forma diferente, independentemente disso, será que nós queremos mesmo que o algoritmo decida por nós? Então, qual é o nosso papel no meio disto tudo? É depois sentarmos e ficarmos à espera de alguma coisa?
Portanto, o teu ponto era que o algoritmo deve funcionar apenas como suporte à decisão e não fazer propriamente a decisão.
Sim, não será obviamente em tudo. Já hoje nós temos algoritmos que escolhem uma coisa ou outra, certo? Mas escolher uma coisa ou outra, como por exemplo quantas latas meter dentro de uma caixa para empacotar, a partir do momento em que o algoritmo identifica que as latas afinal já são 2 milímetros mais pequenas e ao fim de 10 latas já pode pôr mais uma dentro da caixa, eu não me importo que o algoritmo decida por isso. Agora, o algoritmo decidir, por exemplo, quantas pessoas é que eu vou poder operar, já me parece mais complicado.
Não é quantas, é qual delas.
E esse já é outro passo. Pronto, esse já é um passo ainda mais radical.
Pronto, eu dou um exemplo muito claro. É tu tens um conjunto de pessoas prontas para serem atendidas numa emergência médica e o algoritmo, tu olhas para elas, um médico poderá olhar para elas e ter uma noção de quem é que efetivamente precisa de ajuda mais urgente. E chegar a um ponto em que o médico vê uma pessoa que está prestes a morrer e precisa de assistência imediata e o algoritmo diz, não, essa não, escolhe esta. Então e porquê? Porque ele vê o uso de recursos nesta pessoa é inútil, porque tem uma pessoa que está de tal forma mal, está numa situação tal, o diagnóstico é de tal forma complicado, que não vale a pena salvar. O custo de usar os recursos nesta pessoa significa provavelmente que outras duas não vão ter a assistência necessária e que têm um potencial de sobrevivência muito superior. Portanto, isto é algo que um algoritmo consegue fazer porque não usa a emoção, não é? É muito difícil para um médico tomar esta decisão, como é óbvio.
Mas sabemos que isso já é um caso corrente, ok? Ou seja, isso já acontece com médicos atualmente. E já há médicos que
sim,
se veem
forçados
a tomar essa decisão.
É um exemplo
pronto.
Real.
Ok, pronto. Mas é a responsabilidade do médico. É uma noção que um médico terá, certo? Passar essa responsabilidade para um algoritmo é passar essa responsabilidade para uma entidade desconhecida. Em determinada altura é dizermos, então seja o que Deus quiser. E eu penso que nós os três concordamos aqui que essa coisa do seja o que Deus quiser é capaz de ser muito complicada, certo? E dizer a um algoritmo...
Claro.
Dizer a um algoritmo...
Já agora, deixa-me deixar aqui a nota. Eu não estou a dizer que eu acho que é isso que se deve fazer. Nada disso. Eu só estou a discutir isto. Eu gosto de discutir estas coisas e analisar este tipo de futuros, ok? Não estou a dizer que é isso que deve acontecer. Aliás, eu quando fiz essa pergunta, fiz isso nesse tom de brincadeira e quase que a desafiar para se pensar sobre estas questões, não é?
Eu pessoalmente acho isso. Eu acho que nós devemos procurar cada vez mais a ajuda desse algoritmo para nos ajudar no processo de decisão, okay? Mas enquanto nós estivermos nessa capacidade ou em pleno uso das nossas capacidades de decisão, esse tipo de decisão deve ser uma decisão humana. Deve ser uma decisão humana, porque cheira-me que haverá sempre coisas que o humano poderá analisar de uma forma diferente, ou poderá ver de uma forma diferente do algoritmo. Se calhar não, se calhar chegaremos a um ponto da tecnologia em que, lá está, a observação feita por uma máquina de um determinado paciente poderá ir até esse ponto, não é? Quer dizer, um dia destes temos uma qualquer máquina a fazer uma leitura completamente semântica das nossas palavras e daquilo que alguém diz, certo? E eventualmente a tentar entender essas palavras da mesma forma que um médico entenderia. Mas eu acho que não estamos nesse ponto e, sinceramente, acho que não deveríamos almejar estar. Porque se lá chegarmos, vamos parar essa questão do então e nós fazemos o quê? Desenhamos algoritmos? É isso que vamos fazer? Desenhar algoritmos? Mas, entretanto, eles crescem por si e de repente fazemos o quê? Nada. Ficamos sentados à espera.
A questão é que eu acho que nós já passámos esta questão, outra vez, voltando ao problema anterior, já há muito tempo. Nós, como espécie, surgimos como não sendo especializados, em que cada um de nós fazia um pouquinho de tudo e sabíamos fazer tudo, e fomos-nos especializando. Uma das consequências da especialização é nós termos que confiar que a outra pessoa sabe fazer o que está a fazer, certo? Ou seja, se eu não sou médico, tenho que confiar no que o médico está a fazer e baseado nessa confiança é que eu digo escolha e faça porque eu confio em si. Pronto. E isso foi, digamos, tornando-se cada vez mais complexo quando nós chegámos a sistemas de governo, sejam autocráticos, autoritaristas, democráticos, seja o que for, em que nós, para além da questão de nós como indivíduos temos que confiar em outros no início, quando começou a especialização, temos também, aumentou a complexidade para a frente. Ou seja, a partir do momento em que tiveste uma tribo em que tens um ancião que é quem toma as decisões, tu estás, com mais escolha ou menos escolha, a confiar que esse ancião está a tomar as decisões certas. Podes-te rebelar mais ou menos. Tiveste sistemas monárquicos, feudais, em que as pessoas não tinham muita escolha, mas simplesmente tinham que acatar um pouco o que era decidido por elas. Hoje em dia temos, em muitos lugares, em muitos países e muitas jurisdições, democracias em que nós sabemos bem que, apesar de tudo, não são perfeitas. Em que existe muito pouca autonomia de cada um de nós no que nos acontece a nós, a cada um de nós. Ou seja, nós temos uma rede enorme, tanto em termos de especializações como em termos de nível de poder, como é que os dinheiros públicos são gastos, de o que é que nos afeta a nós. Eu acho que a discussão se os algoritmos têm de poder a mais ou têm poder a menos é só mais uma peça neste caminho que já começou há muito tempo. Ou seja, vou dar um exemplo muito, muito prático. Cada um de nós, mais ou menos, temos um domínio da informática que a maior parte das pessoas não tem. Ou seja, cada um de nós contém... Não somos nós que vamos pedir ajuda informática a outras pessoas, são outras pessoas que nos vêm pedir ajuda informática a nós. Computadores, seja o que for. Isso é baseado na confiança, ou seja, a pessoa que não sabe nada de computadores ou que tem medo até de tentar alguma coisa, está nas mãos da pessoa que sabe. E que confia que aquela pessoa vai fazer a coisa certa, que está a dar o conselho certo, porque elas não têm simplesmente maneira de saber.
O que estás a dizer é que, no fundo, o que terá que acontecer é que nós teremos que olhar para estes algoritmos futuros inteligentes como mais um especialista em quem confiamos, é isso?
Sim, com uma vantagem. É que existem maneiras desses algoritmos, dependendo da natureza dos algoritmos, serem analisados objetivamente em relação ao que estão a fazer.
Ah, mas aí é que há o problema. Porque aquilo que nós temos visto é, na forma como a inteligência artificial tem surgido, é que elas são autênticas caixas pretas. Tu não tens uma noção clara de quais é que são as regras que estão por trás, que dão origem a que tu não consigas controlar exatamente a tua opinião sobre a decisão, porque tu não reconheces as regras e os procedimentos que deram origem àquela decisão, porque estão escondidas lá, okay, no conceito.
E tu consegues fazer isso com pessoas? Ou seja,
eventualmente,
dizer que tens um sistema,
sim,
de leis.
Eu percebo o que é que estás a dizer, sim. É a mesma coisa, eu se calhar não consigo perceber.
Tens certeza
como
que
é que
todos
o médico
os juízes estão a aplicar a lei
decisão
da maneira certa?
Sim, é isso.
Todos os juízes aplicam a lei, que a polícia aplica a lei, as regras em que as pessoas que estão na burocracia,
claro,
estão a seguir todas as
eu
coisas e que não dão.
Era esse o ponto que eu queria chegar. que é, na prática, nós temos o mesmo problema com os especialistas, com as pessoas que nós temos hoje em dia, não é? Porque não sabemos.
Com uma diferença é que tu podes imaginar haver um sistema analítico que vai analisar eventualmente um algoritmo e consiga chegar a alguma conclusão do que é que o algoritmo fez, e fazeres esse nível de análise face à atuação das pessoas é praticamente impossível em comparação. Ou seja, é muito mais difícil perceber se todo um sistema baseado em seres humanos está a seguir as regras da forma certa e quais é que são as regras que vão ser realmente aplicadas, do que um sistema, até mesmo com redes neuronais. Existem sistemas para tu analisares redes neuronais. Agora, tu analisares a intenção das pessoas, se as pessoas realmente fizeram as coisas simplesmente porque estavam a seguir as regras ou porque eram amigos de não sei quantos, é muito mais difícil. Portanto, eu não acho que o salto seja tão grave como o salto que nós já demos quando começámos a especializar todas as funções e distribuir todas as funções para todos os seres desta espécie.
Eu acho que aplica-se aqui uma frase que eu penso que também já foi usada no primeiro episódio deste grande podcast, que é aquela coisa do who watches watchmen. E no caso de um algoritmo criado por estas inteligências artificiais que estamos a ver começarem a aparecer, vai ser muito mais complicado ainda, Pedro, na minha opinião. Vai ser muito mais complicado porque a partir do momento em que esta inteligência começa a tomar decisões, e eu não estou aqui com medo da Skynet, mas a partir do momento em que estas inteligências começam a tomar decisões, nada me diz que eu tenha capacidade de fazer a análise sobre essas decisões. Eu não faço a menor ideia se uma dessas inteligências cria uma linguagem que eu não consigo decifrar.
Sim, mas o que o Pedro estava a dizer era, na prática, tens exatamente o mesmo problema com as pessoas. Arranjei o exemplo perfeito.
Mas não sei também.
E o Trump? Ele também tem a possibilidade de usar armas nucleares e tu não sabes exatamente qual é que é o mecanismo de decisão que poderia chegar a esse ponto, não é?
O Trump é pior que qualquer inteligência artificial.
Exatamente.
É
uma burrice natural, porque nós nem sequer sabemos como é que aquilo funciona lá dentro, não é? Como é que o homem decide determinadas coisas em impulso, não é?
Em última análise, ele estará ao nível de um desses algoritmos que eventualmente irão surgir. Ou seja, com uma vantagem, podemos acabar com ele. Esse algoritmo, se calhar, é mais difícil de desligar.
Não acho.
Neste momento, se os serviços secretos estiverem a ouvir isto, ele está a falar hipoteticamente, ok?
Sim, completamente. E além do mais, ainda não
disse. Pela eleição, podes acabar com ele através da eleição.
Sim, claro, a minha ideia era essa.
Democraticamente,
caso não fosse isso que eu estivesse a falar, eu teria metido nesta conversa já a palavra alá, bomba, alá, o Akbar.
Pronto,
Echelon,
já lixaste tudo. Agora é que temos aqui os gajos todos à nossa perna. Fónix, já me lixaste o podcast.
Mas é assim, eu acho que na humanidade tivemos grandes atrocidades. E hoje, como podemos ver, graças à tecnologia, que as pessoas conseguem filmar as injustiças que são feitas contra pessoas por razões raciais, pelo mundo todo. E hoje em dia, só agora, as pessoas que não eram discriminadas tinham noção que já tinha grande parte disto passado e que estávamos a ver um mundo mais igualitário e que estamos hoje em dia a ter as provas concretas que não estamos num mundo assim tão igualitário, graças à tecnologia.
Mas graças à tecnologia também amplifica as coisas más e as boas, portanto,
claro,
amplificação autêntica.
São ferramentas, as ferramentas servem para o bem e para o mal. A minha questão é, eu acho é que a perspectiva de que os algoritmos nos podem levar a um descontrolo é o ponto de vista de uma pessoa que sempre se sentiu no controlo porque foi criada num grupo em que controlava minimamente, ou tinha a noção que controlava minimamente as coisas que lhe aconteciam. Se nós fôssemos parte de grupos sociais em que nós não tínhamos a mínima esperança de sabermos que éramos nós que estávamos a controlar e que o destino era nosso, como nós sabemos que existe pelo mundo fora por questões raciais, socioeconómicas e tudo, talvez a discussão fosse diferente em relação ao medo do algoritmo, ao medo da inteligência artificial.
Sim, mas nós temos que almejar, Pedro, temos que almejar a essa primeira visão que tu referiste, não é? Ou seja, eu vou partir do pressuposto que será uma sociedade mais justa, mais correta, mais justa, efetivamente, uma sociedade em que permite a cada um de nós ter o desejo de algum controle, ter a sensação de algum controle do que viver nessa outra sociedade, não é?
Mas o problema não é o que o Pedro estava a dizer, é que isso pode ser, na verdade, uma ilusão de controle. Sentes-te confortável na mesma com isso?
Mas faz parte, mais uma vez, faz parte da natureza humana, não é? Essa necessidade de controlo.
Se isso já é isso que existe, então qual é que é a diferença entre termos essa ilusão de controle com pessoas e a ilusão de controle com máquinas? Vá, pronto, é essa a ideia.
Eu acho que é mais difícil o controlar da máquina, porque eu não sei até onde vai esse crescimento. E o crescimento das pessoas, nós sabemos-lo. Sabemos-lo, quer dizer, aquele, o baixinho do bigode cresceu, 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 cresceu e depois caiu, certo? E depois
Pois.
morreu. Morreu, mataram-no, matou-se, whatsoever. Mas sabemos que tem que haver um limite. Quando estamos a falar daquela coisa não palpável que é o código, ok? Eu confesso ter algum receio de não haver limite.
Mas de onde é que será que vem esse receio? Porque assim, olha, já agora, deixa-me só dizer aqui uma outra coisa. Eu estou aqui nesta posição confortável em que consigo compreender os vossos dois pontos de vista. Por um lado, aquilo que o Pedro disse, por outro lado, a tua preocupação que agora também manifestaste. E eu acho piada ao facto disto acontecer, até porque me fez lembrar um estudo que eu já li há bastante tempo que tinha a ver com a forma como se analisava a opinião das pessoas sobre tecnologia. Neste sentido, era. Faziam determinadas perguntas às pessoas do que é que achavam desta casa, daquele carro e não sei o quê, e depois de produtos fabricados, não me lembro exatamente quais é que eram os produtos, mas depois, em determinadas circunstâncias e em determinados grupos, diziam: Ah, mas isto foi produzido por um algoritmo. E outras pessoas diziam que não, que isto tinha sido produzido por pessoas. E após as pessoas saberem que tinham produzido por um algoritmo, portanto, o seu nível de confiança sobre o produto diminuía. Pronto. Mas à partida, se não soubessem nada e só olhassem para o produto, teriam a opinião normal, vá. Portanto, parece que há aqui algum preconceito introduzido pela ideia de que há uma máquina por trás artificial a tomar determinadas decisões. Pronto. E eu acho que vai daqui um pouco ao encontro aquilo que o Pedro estava a dizer, que é, efetivamente, parece que há aqui uma ilusão de controle, não é? Portanto, nós estamos a lidar com este assunto com esta ideia de que se calhar não é muito diferente de estar dependente de pessoas quando nós lhes transmitimos uma determinada responsabilidade. Se calhar não é diferente. Agora, eu percebo também o que tu dizes, no sentido em que é de facto mais complicado controlar aquilo que a máquina faz ou como é que ela tomou decisões. Mas depois também percebo aquilo que o Pedro estava a dizer, que é. Mas tu também, há pessoas que tu olhas para elas e começas a pensar, mas o que é que se passa lá dentro?
Não só pessoas individuais, ou seja,
Organizações também, sim.
as burocracias, estatais, locais e tudo, e as empresas têm, vocês, o António no mundo mais académico, o Pedro hoje em dia no mundo mais político e eu no mundo mais empresarial, apesar de ser uma escala menor, temos noção de que o input-output do que é colocado numa burocracia ou numa empresa não é exatamente uma coisa muito linear e que não depende da razão esclarecida das pessoas que fazem parte. Ou seja, entre as guerras de poder e de ego, de orçamentos e de o medo de perder o emprego e o poder, e agora vou-me votar, vou deixar de estar aqui porque estou numa posição política, as pessoas tomam decisões incrementais e parciais para um total que faz com que os efeitos reais, seja de uma empresa, de um estado, de uma universidade, o que for, não são exatamente algo racional, algo fácil de compreender, algo fácil de analisar. Ou seja, é como se o algoritmo ou a inteligência artificial original fosse a organização de várias pessoas. Ou seja, isto podemos ir buscar à sociologia e à antropologia. Todas as questões, nós estamos agora a ter medo dos algoritmos, que é a tal caixa negra que o António estava a dizer, de que nós não sabemos o que é que se passa lá dentro. Eu desafio qualquer um de vocês a dizer que, no caso do Pedro Rebelo, do Estado português, e o António, no caso da tua universidade, em que tu consigas dizer: eu compreendo exatamente como é que uma certa decisão foi tomada e como é que nós chegámos aqui baseado na vontade de cada uma das pessoas que trabalha lá. Já não estou a falar dos eleitores, não estou a falar dos alunos. Estou a falar só das pessoas que fazem parte dos quadros.
Eu já vos disse que um dia vou contar convosco para arranjar um emprego, certo?
Sim, não ponhas o rapaz numa posição complicada.
Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer em abstrato. Não estou a dizer deste governo, eu estou a falar, ou desta universidade. Claro. Não é isso que eu estou a dizer.
Sim, eu reconheço aquilo que tu estavas a dizer. As pessoas têm situações nas organizações em que as pessoas defendem exatamente posições que têm, até por pequenos poderes, até por serem os únicos poderes que têm, e defendem aquela posição como se, porque dela precisam, não é? Ou constitui a sua sobrevivência, não é?
Vou dar um exemplo das universidades. Eu acho que, nem sei se foste tu que me contaste isso uma vez, em que a transição das bibliotecas das universidades de papel e de microfilme para digital foi complicada porque uma questão orçamental, ou seja, se eu deixar, eu como responsável da biblioteca de uma universidade, deixar de encomendar a assinatura de não sei quantas mil revistas em microfilme e em papel, para o ano que vem,
aquele orçamento
não vou dar orçamento.
Não é considerado, portanto, sim.
Em que tu tens decisões que se propagam no tempo, que são completamente contraditórias de qualquer decisão racional de vamos passar para digital, vamos passar para tudo, porque tens um sistema em que tens orçamentos anuais, em que tens uma indústria que se quer proteger e não quer morrer, então criam ciclos completamente esdrúxulos, completamente inusitados, ter coisas que já não fazem sentido, que são anacrónicas, que simplesmente continuam no tempo porque eu não posso perder o orçamento, porque se eu não encomendar isto, para o ano que vem não me dão.
Sim, por exemplo, essa circunstância de orçamento não é só no exemplo que estavas a dizer das bibliotecas, isso vê-se em muitos outros sítios, que é, chega-se ao final do ano e se tu não gastaste o orçamento todo, toda a gente sabe que, mas temos que gastar agora forçosamente, porque senão para o ano, a primeira coisa que nos vão dizer é, vocês não gastaram tudo, portanto vamos reduzir. Pronto, isso é normal em muitas organizações.
Ou então da manutenção de posições de, não vamos ter agora coisas digitais porque vamos ter que mandar para o desemprego todos os senhores que arrumam os livros nas prateleiras.
Pois, pois.
Compreendem? Portanto, existem muitas decisões que são tomadas em que, em pequenas anedotas como estas, nós conseguimos compreender o raciocínio, mas quando chegamos ou levamos isto a um nível de complexidade para organizações maiores, nós há muito tempo que isto é uma caixa negra que nós não compreendemos o que é que se passa. E o que eu defendo é que é mais fácil criar sistemas analíticos para análise de sistemas algorítmicos complexos que envolvam várias tecnologias de machine learning e de inteligência artificial, do que tentar realmente compreender o que é que acontece de maneira holística num governo, num conjunto universitário ou em grandes empresas.
Pedro, se calhar é um grande ninho, porque na realidade nós sabemos, aliás, nos exemplos que tu deste, nós sabemos perfeitamente o que é que se passa. Ou seja, as questões são perfeitamente identificadas. Certo? Nós sabemos perfeitamente o que é que se passa. Agora, porquê que é assim? Também sabemos porque aquela pessoa quis que fosse assim. Se tem lógica, se tem algum sentido,
mas quando,
aquilo não.
Quando levas isso a milhares de pessoas, quando levas isso a milhares de pessoas, interação entre milhares de pessoas e organizações, apesar de compreenderes mais ou menos as razões em geral da natureza humana, não compreendes as razões.
O que tu não sabes, específicas. O que tu não consegues é perceber um real sentido na coisa, certo? Ou seja, por exemplo, tu sabes, uhum, e conseguimos perceber que a pessoa X tomou uma decisão errada que prejudicou 100 pessoas, certo? E sabemos porque é que ela tomou essa decisão. Tomou essa decisão porque queria contratar um amigo, por exemplo. Agora nós dizemos, mas na realidade, bem vistas as coisas, se ele não tivesse contratado um amigo, estas 100 pessoas não tinham sido prejudicadas. Mas isso é outro problema, ok? Aí, se calhar, era chegar ao ponto de dar a decisão, como começámos na nossa conversa, de dar a decisão ao algoritmo. Se fosse o algoritmo a decidir, o algoritmo não tinha contratado o amigo, certo? Epá, mas então e depois essa pessoa que decidiu estava lá a fazer o quê? Se calhar já não estava lá também. Percebes? Essa é a grande questão, é que a vontade de controle que falávamos há pouco junta-se à vontade de poder, e lá estou eu outra vez a falar do Nietzsche, junta-se à vontade de poder que faz parte da nossa natureza humana, e nunca vai haver lugar, acho eu, para excluir isso. Então, nós vamos perceber e nós conseguimos identificar o porquê dessas situações ocorrerem. Ocorreram porque determinada pessoa, determinada instituição, determinada organização quis que fosse assim. se tem sentido. Para nós, não. Para eles, sim. Eventualmente ficaram a ganhar muito mais, eventualmente têm uma casa com piscina este ano, eventualmente vão de férias para as Caraíbas. Se é lógico, se é ético, se é justo, se é... Não. Se para eles tem todo o sentido. Tem.
A questão mais importante é saber nós, como humanidade, se o resultado final será melhor para todos, com uma prevalência maior de algoritmos face a decisões humanas. Eu não defendo nenhuma, absolutamente nenhum nem outro, ou seja, não acho que nós devemos ter um sistema com zero algoritmos ou um sistema com 100% de algoritmos. Acho que os algoritmos têm que fazer parte e, terem agência numa certa proporção, sempre a par com as decisões dos seres humanos. Mas a minha questão é, e acho que só o futuro nos poderá dizer, se a humanidade estará melhor como um todo, e como um todo digo, com menor desigualdade entre as pessoas e algo mesmo melhor para todos, com mais algoritmos ou com menos algoritmos.
Pronto, então parece é que temos que vamos continuar nesta evolução da sociedade, em que vamos exatamente sempre tentar encontrar este ponto de equilíbrio entre aquilo que será a quantidade adequada de utilização de tecnologia e de fugir à tecnologia, vá, por assim dizer. Portanto, parece que nada disto muda e voltamos ao início da conversa, é que nós simplesmente estamos numa linha temporal em que estamos sempre a testemunhar as mesmas questões, não é? Em que ficamos preocupados com a dependência tecnológica, mas também, por outro lado...
O meu pai sempre me disse, eu não sei qual é o historiador que exatamente de origem isso, que isto é a grande espiral da história, ou seja... Podemos ver agora, com os movimentos nacionalistas e tudo, em que nós estamos mais ou menos no mesmo ponto que estaríamos em 1932-33, não é? Há quase 100 anos atrás, há 90 anos atrás, mas não estamos no mesmo sítio, ou seja, é uma espiral que vai subindo ou descendo, conforme o otimismo ou pessimismo das pessoas. Eu acho que vai subindo, porque a humanidade hoje em dia está melhor, em que vamos passando mais ou menos por ciclos iguais, mas não estamos exatamente no mesmo sítio, porque isto tem três dimensões, ou seja, nós não voltámos, não foi um círculo que se fechou, foi uma espiral que subiu, ou que mudou de sítio, pelo menos. E isso é uma coisa que,
Pedro, mas,
que eu acho que é bastante interessante de estudarmos.
Seguindo esse teu raciocínio, quanto tempo demoraria para o senhor do bigode, ou melhor, quanto tempo demorou para o senhor do bigode convencer 1 milhão de pessoas a seguirem-no, ok? E quanto tempo demoraria hoje a um senhor de bigode convencer 1 milhão de pessoas para o seguir? Graças à tecnologia, certo? Essencialmente,
sem dúvida,
graças à tecnologia.
Mas também temos...
tens com a tecnologia as ferramentas para lutar contra isso. Também não te esqueças.
Exatamente.
Disso.
Se as pessoas, e mais uma vez tocando no nosso primeiro episódio, se as pessoas forem educadas nesse sentido, se houver... E eu lembro-me que repeti esta frase várias vezes, a tal questão da cultura digital. Se houver uma cultura, até uma cultura tecnológica, que permita às pessoas usar esta tecnologia para combater isso e perceber que a tecnologia pode ser usada para combater isso. E esse é, mais uma vez, o grande problema. E mais uma vez, pegamos no caso dos Estados Unidos, não é? E nós sabemos que, olhando para aquela nação, quantos são os milhões de pessoas que a única coisa que se calhar que querem da tecnologia é receber no WhatsApp mais uma mensagem a dizer Let's make America great again e um pouco mais do que isso.
Eu acho que é uma guerra, desculpem lá colocar as coisas neste ponto, entre o bem e o mal, ou seja, ou entre o futuro e o passado. Se nós repararmos, as pessoas que querem make America great again são as pessoas que estão a olhar para o passado, again, porque isto já foi bom antes, e nós sabemos historicamente que isto antes não foi assim tão bom para toda a gente, seja nos Estados Unidos ou seja onde for. E que nós hoje em dia, apesar de termos se calhar uma distância maior entre os muito ricos e os pobres, temos uma distância menor do que teríamos há 100 anos atrás. Ou seja, hoje em dia as pessoas mais pobres terão mais coisas do que um rei teria há 150 anos atrás. As pessoas mais ricas vão ter mais poder, vão ter tudo, mas em termos de conforto material, conseguem ter ótimas vantagens incríveis, mas eu acho que em termos da diferença, apesar de estar tudo a aumentar, as distâncias estão a aumentar, estão a comprimir ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos a convergir para um mundo onde vamos ter pessoas riquíssimas e pessoas muito pobres, mas em que as pessoas mais pobres cada vez mais vão ter as coisas essenciais.
Mas o essencial não basta, Pedro.
Isto é um outro episódio completo para falarmos sobre isso, o em termos sociológicos. Não, eu sei. Mas, sim, o essencial, eu estou a dizer, o essencial quando eu digo essencial, de oportunidades, não de coisas que tu tens, ou seja, de capacidade de receberes educação, de capacidade de teres um telhado, de não morreres com doenças que seriam evitáveis, de não passares fome. O essencial, não estou a falar de sobrevivência, estou a falar de as bases a partir das quais tu começas para fazer o que tu quiseres na vida. Pronto. E eu acho que há muita desigualdade no mundo. E as pessoas, por exemplo, agora vemos com o Black Lives Matter, que vemos que existem nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e não só, e no Brasil, que é o meu país, até aqui em Portugal, existem muitas desigualdades, mas que estamos, nem que sejam um pouco, melhores do que o tempo da escravatura. As coisas melhoraram e estamos no caminho para lutar para as coisas serem melhores. Eu sou otimista por natureza e eu acho que estamos na altura não de baixar os braços e dizer isto, perdemos para as pessoas que só querem o Make America Great Again, ou para as pessoas do Chega, ou o que for, que estão completamente contra a globalização e contra os imigrantes e que, pronto, por aí adiante. Mas estamos na altura de podemos fazer coisas importantes para diminuir essa distância. E voltando aqui ao tema deste podcast, eu acho que em grande parte isso deve à tecnologia. A tecnologia, como tu disseste, Pedro, permite o mal, o Hitler, hoje em dia ter chegado mais depressa onde ele chegou, através de meios de social media, mas também permite nós todos, como seres humanos, estarmos a ver, porque está a ser gravado e difundido no Facebook, no Twitter e por aí adiante no YouTube, como é que certas pessoas são tratadas, em que antes eram tipo, isso eles falam muito, mas acho que isto é um bocadinho exagero, em que nós todos os dias conseguimos ver histórias de forças policiais e de pessoas racistas, de maneira de vermos de uma forma incontornável o que é que realmente acontece.
E se calhar não acontecia se as pessoas não fossem tão dependentes dos seus telemóveis e andam com eles para todo o lado, não é?
Exatamente, e isso permite ser uma ferramenta de registro histórico.
Pronto, portanto, então, lá está, se calhar também é jeito de terminar nesta ideia de que temos é que encontrar este equilíbrio. É bom ter alguma dependência tecnológica, mas se calhar não ter demasiada, não é? Portanto, eu acho que o objetivo da sociedade tem que ser sempre tentar encontrar este equilíbrio de forma a que não haja um desajuste tão grande em relação a...
Acho que isto é uma ilusão, isso é uma ilusão de controle, ou seja, não acho que...
Voltamos à conversa.
Tentar encontrar equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio vai-se encontrando. E eu, como pai de muitas crianças, sei que de vez em quando é difícil controlar isso. Desde estabelecer horas que eles têm que ir dormir, cortar-lhes a internet, tirar-lhes os dispositivos, explicar porque é que eles não podem fazer tudo o que querem.
Sim, hoje em dia... é como uma vela que está a arder dos dois lados. Umas vezes está a pender para um lado, outras vezes está para o outro, certo, mas auto-equilibra-se, não é? Pronto.
Sim, mas a minha teoria é assim, se eu puder influenciar os meus filhos, já foi uma grande vitória. Agora, se eu puder, nem que seja um bocadinho, contribuir para a sociedade como um todo... isso é uma enorme vitória.
Exato.
Mas já estou focado em que se eu conseguir que os meus filhos levem algumas lições boas de como utilizar a tecnologia, de serem otimistas, de não baixarem os braços, isso para mim é o que é importante.
O que é que as conversas com vocês os dois acabam sempre a educação?
Eventualmente porque a base está aí.
Exato.
A base está aí. Se nós conseguíssemos o tal equilíbrio que tu estavas a dizer, é assim... a vela e essa figura foi muito bonita, não é? A vela queima de um lado e a vela queima
muito obrigado.
Outro. Foi uma figura muito bonita. O problema, mais uma vez, haverá sempre gente que vai estar a soprar a vela para um lado para ela queimar mais para o outro lado. Se nós conseguirmos educar as pessoas no sentido de, olha, tu não tens que ir lá soprar a vela também, até porque agora em tempo de Covid, se metem cada um a soprar do seu lado, morrem os dois. Não tens que fazer isso. Mas olha, há ali uma coisa que um cientista chamado Professor Pardal inventou há uns tempos, que é um aparelho para ver através das paredes. Chama-se janela. E se tu abrires um bocadinho dessa janela, o vento sopra deste lado e o outro gajo fica lixado. Ou seja, mais uma vez, é a questão de educar, percebes? Até pode ser educar a usar a tecnologia.
Quem é que é o poeta agora?
Tem que ser educado. É normal que as nossas conversas vão sempre parar esses campos.
Pois é. Palavras finais, então, dos senhores. O que é que...
TLDR, eu acho que o que nós estamos a passar hoje em dia não é nada mais do que mais um degrauzinho na escada da dependência tecnológica que já temos desde que o homem assentou, a humanidade assentou e começou a ser agricultora. E apesar de haver uma diferença, diferenças qualitativas e quantitativas, é só mais um degrau e que temos que olhar de uma perspectiva histórica.
Do meu lado, eu acho que sim, haver dependência, como eu vos disse, quando não há solução não há problema, haver dependência ela existe. Se calhar há que ter mais atenção a que pontos ou a que tipos dessa dependência nós estamos mais sujeitos, certo? Sim, nós todos percebemos que temos o telemóvel no bolso e que o telemóvel nos dá jeito para imensas coisas. Mas eu acho que é importantíssimo todos nós sabermos como sobreviver se um dia não tivermos o telemóvel no bolso, certo? Acho que é importantíssimo todos nós sabermos como sobreviver se chegarmos a uma casa na Lourinhã e não tivermos televisão, TV cabo, telemóvel e dizemos, bem, então vamos todos para a cama porque não há nada para fazer. Pá,
E numa maneira mais ampla, eu por exemplo, agora só para terminar, eu com os meus filhos ensino-lhes coisas básicas de se precisares de um dia começar um fogo, de montar abrigo, de ter água potável. Não estou a dizer que algum dia precisem, mas eu acho que é uma questão cultural tão importante como estudarmos qualquer outra coisa histórica.
Ou jogar um jogo de tabuleiro, não é?
Sim.
Exato, exato.
Sim. Ou cantar músicas uns para os outros, ou
Isso
contarmos
já não, isso já
histórias.
não.
Sim, mas é isso, é tentar procurar
O tal equilíbrio.
não estar tão totalmente dependente da tecnologia, né?
Eu acho que podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que nós. Eu vou dar um exemplo. Nós temos carros, mas fazemos exercício.
Era como outro gajo,
Certo?
como outro gajo dizia, o que é que será que os animais olham, pensam quando olham para os humanos a correr? E pensam, mas porquê que eles estão a correr? Não há nenhum predador atrás deles.
Sim, mas compreendem o que é que eu estou a dizer. Ou seja,
Claro.
a nossa existência não tem que ser só concentrada nem em sermos animais ou sermos completamente uns seres completamente divorciados da natureza. Acho que podemos abranger tudo.
Porque é que nós devemos aprender a ter uma caligrafia minimamente legível se hoje não todos escrevemos à máquina, neste caso, ao computador? Não. Devemos aprender a ter uma caligrafia minimamente legível.
Sim, como um dia de quando tivermos, podemos pensar para o computador interpretar, se calhar utilizarmos teclados à mesma.
E não só, como vimos agora também, se chegamos a um ponto em que temos uma pandemia que muda radicalmente a nossa vida de um dia para o outro, também podes ter uma outra coisa, uma outra situação qualquer que pode mudar completamente a sociedade e quem sabe, olha, a gente ter que recorrer a métodos mais tradicionais. Eu não vou dizer sem tecnologia, porque ao contrário do que as pessoas acham, pensam que as tecnologias são só digitais, não são. Um
Não,
leitor de
sim.
discos de vinil é tecnologia.
Água corrente, abrir a torneira em casa e ter água
É
é
tecnologia,
tecnologia.
sim,
exatamente, exatamente.
eu penso quantas pessoas tiveram dificuldade, por exemplo, nestes últimos 4 meses, em adaptar-se à ideia de falar com os seus respectivos maridos e mulheres.
Com as outras pessoas lá de
Sem
casa.
ser, não só, pronto, com as outras pessoas lá de casa, sem ser por telemóvel, não é? Porque de repente encontraram-se em situações em que de manhã à noite, bem, no meu caso e da Susana, a coisa foi simples, né? Nós encontrávamos de manhã ao almoço e ao final do dia, ainda que estivéssemos na mesma casa, mas não dava para fazer de outra maneira. Mas de certeza que houve muita gente que teve que se habituar a cruzar-se várias vezes ao dia e a falar
Sim.
in real life com a pessoa amada, e aqui um amada com umas aspas à volta, mas pronto. E de repente eu estou curioso para perceber, ou melhor, para saber algumas dessas histórias,
Os efeitos
os
a longo
efeitos a
prazo
longo
disto.
prazo de repente terem, deixarem de ter essa intermediação tecnológica entre eles, certo? E como é que a coisa correu?
Falei com a minha mulher no outro dia, até porreira.
Até por aí mesmo.
Pois bem, meus amigos, olha, gostei muito da conversa. Foi sempre um prazer falar com vocês. E o tema, ficamos aqui neste. Acho que acabamos por não decidir nada, e ainda bem. fica aqui estas coisas no ar para conversarmos e sempre.
É que está, isso é o ponto, isso é a questão.
Não, é o algoritmo que vai decidir depois no final.
Não, não é só isso. Não. É a ilusão de controlo.
Sim, sim, sim. É verdade.
Vivemos melhor quando, quando compreendemos que não temos assim tanto controlo.
Ai, que visão tão estoica agora de...
Não, é boa.
Acabaste mesmo bem. Certíssimo. Pois bem, então olha, despeçam-se. Deusinho.
Muito bem, adeus.
Muito obrigado.
Muito obrigado
por este próxima. Projeto incrível.
António e Pedro, muito obrigado pela vossa companhia.
Obrigado.
Ora, é
ter esta conversa que é sempre bom.
O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site 1over0.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!